especialista e gestor empresarial e palestrante Douglas Fialho. O comércio eletrônico vem crescendo e mudando os hábitos dos consumidores. Como os pequenos negócios no interior da Bahia podem se adaptar a essa nova realidade?
Olá, Leandro. Olá a todos os ouvintes. Então vamos lá, né? Como o comércio eletrônico ele está crescendo e mudando os hábitos dos consumidores, é importante, primeiramente, a gente entender, né, essa mudança de hábito, né? Essa questão do hábito da compra online, ela principalmente foi no mais pujante no Brasil, né, com a questão da pandemia. Mas eu acredito que os pequenos negócios, né, os negócios que estão surgindo, né, até com a questão da necessidade, né, ou da oportunidade de empreender, os pequenos negócios, né, os micronegócios, eles têm que aproveitar para também ter posicionamento digital. Porque às vezes, né, o preço, obviamente, é um fator decisório de compra por parte dos consumidores, mas eu acredito que os pequenos negócios, eles precisam ter uma presença digital. A gente tem um estado grandioso com mais de 400 municípios, com muitos deles interligados por rodovias estaduais, rodovia federal, né, rodovias federais. Isso, de alguma forma, interliga os municípios e o comércio entre essas cidades, né? E a presença digital desses pequenos negócios também gera a procura por aqueles consumidores que precisam de determinados serviços, né, de vários ramos, seja de saúde, bem-estar, estética, vestuário e outros mais.
Para os pequenos comerciantes que têm pouco dinheiro, qual é a estratégia? Por onde vender, considerando também a possibilidade do uso da internet?
A questão da compra pela internet, em comparação aos comerciantes que têm os seus negócios, suas lojas, é que a comodidade, né, a facilidade da compra virtual, ela é bem cômoda para cada um de nós, né? Ela facilita, ela é confortável, vamos assim dizer. Então, você, em alguns cliques, uma pessoa que tem habilidade ali com processo digital de compra, um cartão, fazer um Pix, por exemplo, ela consegue fazer uma compra virtual. E a questão do fator dos comerciantes perceberem a queda nas vendas das lojas físicas, não é só o fator preço, né? Muitas vezes a loja física está com um valor maior, mais caro do que o comércio online, por fatores, né, diferentes de custos, né, estrutura que um comércio online, porventura, né, o e-commerce talvez não tenha. Mas essa habilidade de lidar com o cliente, sempre se fala muito no bom atendimento. Eu acho que não é só a questão do bom atendimento, mas é um atendimento, é um pós-venda, é um pedido de cliente que indique você para outra pessoa, é você ir possivelmente ou ir ao cliente ou entrar em contato com esse cliente. Porque o cliente pode entrar na internet e pesquisar o produto que ele quer, mas se você entra em contato com ele, você está fazendo o caminho inverso, entrando em contato com o cliente para que você saia na frente da busca dele, vamos assim dizer. Eu acredito que a baixa das vendas ela é um acontecimento, mas você pode fortalecer o comércio através de estratégias, um posicionamento no digital, uma facilidade desse cliente buscar na sua cidade aqueles produtos que ele precisa, até porque existem certo tipo de empresas, de ramos, né, de organizações que o cliente precisa experimentar o produto, ele quer ter a experiência, e essa questão da experiência, ela pode ser um fator decisório em comparação só à questão de preço, porque às vezes também o cliente até pagaria mais, não somente pelo preço, mas pela experiência, pelo bom atendimento, pela questão da presteza, um cuidado com pós-venda, uma questão de uma garantia, se necessária.
Para os pequenos comerciantes, tem pouco dinheiro. Qual é a estratégia? Por onde vender, considerando também a possibilidade do uso da internet?
Olha, aquele comerciante que está iniciando, a pessoa que decidiu empreender, eu acho que não somente ela ter esse posicionamento digital, mas eu acredito que ela entender o que ela quer propor ao mercado, o produto ou os produtos, o serviço ou os serviços, mas também ele começar ali com o que ele tem de uma forma estruturada. Porque assim, ele pode ter toda uma questão de um aparato virtual, tentar criar isso e não converter isso em vendas. Então, se ele começa com o básico e vai estruturando, porque à medida que a demanda dele aumenta, talvez vai precisar de um CRM, um site, algo do tipo. Mas sim, dá para ele começar via WhatsApp, com um perfil no Instagram, e eu até comento isso no seguinte, de um perfil no Instagram humanizado. Não adianta só colocar fotinha ou card. de produto ou serviço se você não aparece, se não tem um depoimento do cliente, se não tem um processo humanizado como a empresa é feita, a fachada da empresa, a foto da empresa, um dia a dia, né? Algo que relacionamento com o cliente. Sim, dá para começar pelo WhatsApp e com as redes sociais. À medida que a empresa vai crescendo, novos processos, novas demandas, né? Você pode ir estruturando isso cada vez mais com esse crescimento da empresa. Mais um detalhe: começou com WhatsApp, com redes sociais, planeja isso, estrutura isso para curto, médio e longo prazo, porque à medida que a empresa for crescendo, e essa é a ideia, né, de toda a organização, ela ser, né, atemporal, permanecer por um bom tempo no mercado, é importante que você também tenha a estrutura desse posicionamento, tanto no físico quanto no digital.
Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos pequenos negócios do interior para entrar no comércio eletrônico, especialmente em relação à logística e ao frete?
Eu acredito que vai de um alinhamento, mas esse alinhamento ele tem que primeiramente passar por um estudo. Por exemplo, se eu tenho uma loja de roupas e eu quero vender num e-commerce, fazer o meu próprio e-commerce, usar um WhatsApp, rede social, criar um site, uma loja virtual e vender lá. Eu preciso estruturar isso, né, a minha presença digital e, obviamente, estudar, como eu comentei ou colocando aqui, como eu vou entregar esse produto ao meu cliente. Ou até onde eu consigo entregar, né? Porque muitas das vezes esse processo logístico, né, ele tem o seu custo. E quem vai pagar esse custo? Se eu transporto isso para o cliente, o produto pode ficar mais caro e o cliente talvez não queira pagar. Se eu não tenho como entregar, ou eu aceito para não entregar, eu vou entregar e eu vou assumir esse custo. Eu acredito também procurar parceiros, uma coisa muito interessante, até para conseguir melhores preços com fornecedores, conseguir entregar, é fazer parcerias.
Como é que os pequenos comerciantes podem competir com essas grandes plataformas que às vezes têm uma variedade de produtos além dessa questão do preço?
Eu acredito que o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante, para ele competir com o e-commerce, ele tem que trabalhar a experiência, né? O preço é algo que realmente ele pesa, né, para o consumidor, para o cliente, mas não é só preço. Se o cliente ele procura um produto que ele precisa testar, tocar, né, experienciar aquilo ali, ter aquela experiência, eu acredito que o pequeno empreendedor ele pode fortalecer isso, assim também como fortalecer relacionamento, porque o marketplace pode estar lá, mas com quem você está falando? Eu não sei. E nós somos ainda seres humanos, mesmo usando plataformas digitais. E a questão do relacionamento interpessoal, a própria humanização, o relacionamento, além da questão, né, de troca de produtos por valores, ainda é fundamental. Eu acredito que WhatsApp e Instagram podem funcionar como vitrines. Aliás, para pequenos negócios, né, médios negócios, o posicionamento digital ele é fundamental. Hoje, com o tempo tão corrido para as pessoas, elas vão usar as ferramentas digitais para chegar até a minha empresa, para fazer um agendamento numa clínica, para separar uma roupa, para marcar um horário. Então, esse posicionamento digital ele é fundamental. E se você pode ter uma conta no Instagram bem organizada, um WhatsApp que tem sempre alguém ali disposto a atender, é fundamental, porque isso sim ajuda. Se a vitrine está bem organizada, bem alinhada, ela sim é uma grande mola propulsora de vendas.
Com o aumento do comércio eletrônico, qual será o futuro das lojas físicas nas pequenas cidades da Bahia? O comércio tradicional vai precisar se reinventar?
Eu acredito que as lojas físicas elas podem se reinventarem, se tornando parceiros desses e-commerces. Elas podem se cadastrar, se tornar parceiros para revenderem nessas plataformas. Obviamente, estudando, eu digo muito estudar no mercado, estudar como funciona tudo isso aí, para que ninguém entre de gaiato no navio, mas possa de alguma forma entender como se funciona, como é o ganha-ganha, como são feitas as vendas, para que quem hoje está no físico e quer migrar para o digital tenha o seu próprio site, sua rede social, mas possa trabalhar em parceria com esses e-commerces também. E uma outra coisa importante também, que esse posicionamento digital ele faz um fortalecimento do comércio local daqueles lugares, daquelas empresas, daquelas cidades, né, aonde essas empresas estão instaladas. Então, quando você tem um posicionamento digital, o cliente vai jogar no Google, no Instagram, vai procurar algum, vai pedir para alguém uma indicação de algum produto ou serviço de alguma empresa e ele vai encontrar ali na sua cidade o que ele também precisa, tá? Mas eu acredito que as lojas precisam ter esse posicionamento digital e se prepararem para se tornarem amanhã ou fornecedores ou parceiros desses e-commerces. Tá, e um detalhe muito importante aqui para a nossa região de Campo Formoso, Senhor do Bonfim, demais cidades, a gente também tem um polo industrial, porque muitas das empresas que estão aqui instaladas, elas compram produtos em outras cidades, talvez do mesmo estado, talvez fora do estado, produtos, peças, vestuários, materiais, enfim. Isso, de alguma forma, se tivesse um polo industrial para algumas áreas específicas, como tiver em Petrolina, Pernambuco, por exemplo, isso fortaleceria fábrica, vender para o revendedor e assim chegar ao consumidor final, até com um custo mais em conta ou com uma logística menor.